Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo. E o tema hoje é os planos de vingança contra Sérgio Moro. A revelação de um plano da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, para sequestrar e matar autoridades, incluindo o ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e o promotor paulista Lincoln Gaquia, precisa ser tratada com toda a importância. O plano, que seria a retaliação por uma decisão que frustrou os planos de resgate do chefão do PCC, Marcos Camacho, o Marcola, é a comprovação definitiva de que, ao contrário do que pensam os responsáveis pelo novo Pronace, preocupados apenas com pautas identitárias, o crime organizado é, sem sombra de dúvida, o principal problema da segurança pública no país e exige ação enérgica e cooperação incansável entre todas as esferas de poder. Não é à toa que o PCC tenha escolhido Moro como alvo, quando o ministro da Justiça, o ex-juiz e hoje senador, elegeu como prioridade o combate ao crime organizado. Marcola foi apenas um dos líderes de facções criminosas que, por determinação do então ministro, foram isolados em presídios federais, após terem passado anos em cadeias de onde seguiram comandando seus grupos sem serem importunados. Interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal mostraram que a medida havia contrariado profundamente as cúpulas das facções e tinha sido efetiva ao silenciar os principais chefes das organizações criminosas. Além disso, Moro ainda endureceu as regras para visitas a líderes do crime organizado que não colaborassem com as investigações e incluiu vários dispositivos que afetavam facções como o PCC no pacote anticrime. Durante sua passagem pelo Ministério da Justiça, Moro também aprofundou a cooperação entre a Polícia Federal e os órgãos de investigação estaduais, com um trabalho de inteligência que não apenas resultou na desarticulação de planos como os de resgatar Marcola, mas também impôs pesadas perdas financeiras ao crime organizado, afetando seu financiamento. Como afirmou um dos criminosos grampeados pela PF, abre aspas, esse Moro aí veio para atrasar, fecha aspas. A descoberta do plano do PCC também é a peça que faltava para igualar as facções criminosas a grupos terroristas. Não há outra palavra para descrever os dias de pânico impostos pelo crime organizado a populações inteiras como a do Rio Grande do Norte ou, em outros tempos, de São Paulo. Faltava apenas o assassinato de autoridades, que também faz parte do modus operandi do terrorismo, como bem demonstram as Brigadas Vermelhas italianas, que sequestraram e mataram o ex-primeiro-ministro Aldo Moro em 1978. Infelizmente, o enquadramento dos líderes de facções como terroristas ainda está distante, pois a lei antiterrorismo exige, abre aspas, razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, fecha aspas, para que os crimes descritos na lei sejam assim caracterizados. Uma mudança legal para contemplar as ações do crime organizado seria muito bem-vinda. Enquanto isso não ocorre, que se use todo o rigor da lei e toda a inteligência possível para seguir desbaratando os planos das facções antes que se tornem realidade. Não é apenas o PCC, no entanto, que colocou o ex-juiz, ex-ministro e senador na mira por ter feito um bom trabalho. Em uma coincidência macabra, no dia anterior à deflagração da Operação Sequaz, o presidente Lula citou o ex-juiz em entrevista ao portal de esquerda Brasil 247. Usando um termo chulo que renderia imediatamente condenação na imprensa, pedidos de impeachment e uma representação de Randolph Rodrigues no STF, se tivesse saído da boca de um certo ex-presidente, Lula recordou o tempo passado na carceragem da PF em Curitiba. Abre aspas.
De vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar, se estava tudo bem. Entrava três ou quatro procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu f*** esse muro.
Fecha aspas. Afirmou. Lula se julga um conde de Monte Cristo do século XXI. Um inocente vítima de uma conspiração para retirá-lo de um caminho de sucesso. Mas, ao contrário do que ocorrera ao protagonista da trama de Alexandre Dumas, o conjunto probatório levantado pela força-tarefa da Lava Jato e no qual Moro se baseou para condenar Lula em 2018 está fartamente documentado, disponível a qualquer um que deseje se inteirar da verdade histórica envolvendo a pilhagem das estatais ocorrida durante a primeira passagem do PT pelo poder. Sim, as condenações foram todas anuladas pelo Supremo. As provas já não poderão ser usadas em tribunal nenhum, mas isso não apaga os fatos que a Lava Jato apurou. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.
Você pode receber no seu WhatsApp os nossos editoriais em áudio e as principais notícias do dia. É só enviar uma mensagem pelo próprio WhatsApp para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores.